Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio FURG FM, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Rádio FUSE, de Itatiba, Espírito Santo. Rádio Garbi, de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Rádio Hoje, de Patrocínio, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multi-instrumentista Júnior Meirelles, nascido em São Paulo, capital, em 15 de agosto de 1974. Meirelles estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de O Que Seria, composta em parceria com Carlinhos Brown. Você lembra?
Quem sabe nem era pra ser nossa, aquela lua, aquele céu azul. Quem sabe nem era pra ser nós.
Em entrevista a mim concedida em setembro de 2019, Júnior Meirelles me contou a interessante história de O Que Seria. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Júnior Meirelles, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, que é a série de livros e os programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Que legal, Rui, tamo junto. Eu tô até meio nervoso aqui, porque eu gosto tanto de falar de música, mas normalmente a gente fala em mesa de bar de amigos, né? Mas aqui contigo dá até uma tremedeira, né? Cada um que você já entrevistou, né? Dá vontade de eu entrevistar você. Obrigado, meu irmão, vamos nessa.
Bem, você começou a sua formação musical junto com seu avô, Marcelino, e depois você, logicamente, foi para uma academia, porque você é um multi-instrumentista, hein?
Sim.
Não é? E você teve que, logicamente, aprender isso na escola. Como é que foi essa experiência?
Eu fui mandado embora de duas. A primeira foi o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí. Não tinha vaga para violão, então eu comecei a aprender saxofone. Isso me deu uma base de leitura. Eu fiquei 3 anos lá, só que eu enganava o professor. Wave. Eu saía lendo, mas era difícil demais ler, mas eu tinha ouvido. Eu fiquei olhando ali, tentando entender os registros do sax alto. Falei, tá aqui, ó, tá tudo certo. Quando tinha prova prática, eu chegava lá e tocava música olhando pra uma partitura bonitão, né? Aí o professor uma vez me parou no meio e falou, Júnior, aqui, para, que compasso você tá aqui? Aí eu, dentro do pentagrama, aí tem os compassos, né? Um, dois, três, quatro, um compasso, outro compasso. E eu não sabia onde é que eu tava, porque tava tudo, eu tava roubando, né? Roubando com o ouvido. E aí, no terceiro ano, eu saí, não teve como continuar, não. Depois disso, eu fui me interessando mesmo, ouvindo as pessoas, os amigos. É, fui aprendendo no ouvido mesmo. Com 24 anos, eu acho, com 24 anos, eu entrei no IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia, pela mão do Vander Tafo, Rádio Táxi, né, que é o guitarrista
grande mestre que já fez a passagem, e ele falou pra mim assim: Júnior, você não tem dinheiro pra pagar não, né? Eu falei: não tenho, cara, músico de bar, aquela coisa, né, década de 90, ele: tá, você tem uma mão direita de samba, de ritmos brasileiros que eu preciso pra minha escola, vamos fazer o seguinte, você passa pra algumas pessoas a sua arte, da sua mão direita, e a gente te mostra algumas coisas do rock and roll, do jazz e tal, vou te colocar numa classe de jazz e você não precisa pagar nada. Agradeço ele até hoje, porque foi muito legal. Eu acabei entrando no mundo dos guitarristas, aprendendo muito sobre jazz e algumas saídas, algumas soluções técnicas para o instrumento, mas isso durou um ano, mais ou menos, que eu fiquei no instituto. O Djalma Lima, que foi meu professor, grande guitarrista, incrível guitarrista, ele falou para mim: Júnior, essa escola tá te prendendo. Você canta, cara. A partir do momento que você canta as melodias, ele falou, já tá tudo com você, já tá na sua alma, é só pôr para fora no instrumento. Vai por mim, para de acordar cedo para vir fazer aula, vai dormir tarde e vai tocar na noite, vai tocar com as pessoas. Foi onde eu conheci um mestre que partiu há pouco tempo, José Catarina. Foi onde eu conheci Celso de Almeida, baterista que faz com a Rosa Passos. Aí vem um monte, uma galera. Tony Gordon, que tá agora no The Voice Brasil, esses dias tá no The Voice Brasil, um grande cantor. Fernando Rios, enfim, eu fui aprendendo como cantor, como artista, com vários desses. Spaghetti, nossa, uma galera. A minha escola foram esses caras. Leni, né, que a gente conseguia ver em alguns lugares em São Paulo, Nelly Andrade, Leila Pinheiro. Então a minha escola foi à noite, né? Chama Sereno. Sereno.
Beleza. O que seria uma composição sua feita em parceria com Carlinhos Brown? Tem história?
Tem demais. Quem sabe nem era pra ser nossa, aquela lua, aquele céu azul. Quem sabe nem era pra ser nós. E eu sei lá. Quem saberia o que seria de nós dois sem nós dois? Eu fiquei nessa frase 4 meses, eu não conseguia sair dali, né? Então essa música fala de merecimento, tem muito a ver com aquilo que eu estava falando, né? Quem sabe nem era para ser nós, né? Nós somos uno, mas tem tantos outros que poderiam estar naquela situação. Eu estou falando da situação de, no meu caso, de um homem e uma mulher numa relva bonita, os dois namorando, mas outros poderiam estar ali, ou já estiveram ali, né? Ou nem estiveram ali. Aí eu mandei, eu chamei o Carlinhos Brown, mandei para ele no WhatsApp isso, e entrei no avião e fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei em Minnesota, na casa da minha família, tava uma neve alta pra caramba. Quando eu cheguei lá, ele já mandou: a nave e o cais e mais nossas vidas. Muito baiano, né? É Carlinhos Brown isso. A nave e o cais e mais nossas vidas. A nossa escola a destilar o trago amargo dessa bebida. Ô Carlinhos, espera aí. Você escreveu destilar, a nossa escola a desfilar, né? Ele: não, a nossa escola, que é a vida, a destilar o trago amargo dessa bebida, que é a vida e os problemas da vida. E depois, ele escreveu pra mim, e depois? Tipo, e agora, o que você vai fazer, né? Aí eu coloquei, e depois? Quem saberia o que seria de nós dois sem nós dois? Chamei ele no vídeo, Manasso, ele chama de Manasso. Manasso, ficou lindo isso, bicho, que maravilha, cara. Ele falou, deixa eu ver isso aí. Aí eu mostrei a neve pra ele, de Minnesota. 28, nesse dia tava mais quentinho, 22 abaixo de zero. Aí eu mostrei a neve pra ele assim, ele: neve esfria e eu sem ninguém. Que ela começou a ficar mais gostosinha. Aí eu: I will never say goodbye again. Aí ele viu que eu tava na rua. Se já não tens lar, não tem casa, né? Se já não tens lar, eu posso te dar o céu, te dou luar. Aí eu: when you come back home, I never be alone anymore. E a música nasceu ali em Minnesota, no meio da neve. Mandei de volta pra ele, gravadinha no WhatsApp. E nesse dia mesmo, no outro dia, ele foi conversar com o Denis Carvalho, da direção da novela. Falou, cara, escuta isso aqui. Quando o Denis ouviu, tava pronto já, eu acho. Isso já veio do universo pronto. Denis ouviu e falou, isso é a próxima novela da Globo. Novela das 9. Aí ele mandou pra mim, ó, já tá. E pronto, assim nasceu o que seria.
Então foi assim que nasceu o que seria, composta em parceria com Carlinhos Brown, que ouviremos nas vozes dos próprios criadores.
Quem sabe nem era pra ser nossa aquela lua, aquele céu azul. Quem sabe nem era pra ser nós. E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois sem nós dois. A nave, o cais e mais nossas vidas. A nossa escola deste lar. O trago amargo dessa bebida. E depois, quem saberia o que seria de nós dois? Sem nós dois. Neves fria, eu sem ninguém. Ah, you never say goodbye again. Se já não tens lá, eu posso te dar o céu. Te dou o luar. When you come back home, I never be alone anymore. Quem sabe nem era pra ser nossa. Aquela lua, aquele céu azul. Quem sabe nem era pra ser nós. E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois. Sem nós dois. A nave, o cais e mais nossas vidas. A nossa escola deste lar, o trago amargo dessa bebida. E depois, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. Neves fria, e eu sem ninguém. Ah, you never say goodbye a alguém. Se já não tens lá, eu posso te dar o céu. Te dou o luar. When you come back home, I never be alone anymore. Home anymore. Se já não tens lar, eu posso te dar o céu. Se já não tens lar, eu posso te dar o ar. Já não tens lá, eu posso te dar o céu.
Maravilha! Ouvimos O Que Seria, composição e interpretação de Júnior Meirelles e Carlinhos Brown.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Kátia Teixeira, cantora e compositora paulista.
Eu cresci ouvindo muito rádio, hoje em dia eu ouço bem menos que eu gostaria, mas realmente tem uma influência assim, fundamental na minha carreira, né? Principalmente na minha formação e depois na hora que começou a aparecer os primeiros trabalhos, né? Então, eu acho que o rádio tem essa função, principalmente para ouvir e formar. Eu acho muito bacana.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multiinstrumentista paulistano Júnior Meirelles, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Bailarina, composta em parceria com Carlinhos Brown. Você lembra?
Onde dormem pensamentos, devaneios dos poetas.
Júnior Meirelles me contou a interessante história de Bailarina, mas antes disso falou de suas influências. Eu pergunto a você, quais foram as suas principais influências, além do Djavan, que já ficou claro, né?
Depois do Djavan, eu comecei... Isso foi no rádio, né? Ouvindo rádio, né? Ivan Lins, uma grande influência. Foi uma grande influência. E num dado momento, eu comecei a cantar música internacional, assim, já jovenzinho. Eu comecei a cantar as coisas do Stevie Wonder. Tons muito altos, né? Só que eu era um Júnior Meirelles cantando... Steve, cantando Al Jarreau, cantando George Benson, e eu era um outro, cantando música brasileira. Então ficava uma coisa meio longe uma da outra, né? E eu comecei a perceber que eu precisava aproximar mais isso. Então quando eu cantava Djavan, eu cantava ali no tom dele, ou até mais baixo e tal. Quando eu cantava Steve, era tudo, né? When I see! Tudo alto pra caramba. Eu falei, pera, eu preciso me aproximar mais as coisas. Então tinha um músico que tocava rock and roll na guitarra, que eu também queria aproximar, aonde entrou o George Benson na minha vida, eu comecei a tocar guitarra de jazz. Me interessei por jazz e fui pro jazz, aí comecei a ouvir Joe Pass, Miles Davis, Flora Purim, Ayrton Moreira, quem eu acabei tocando depois lá na Europa e tal. Mas a Elis foi um divisor de águas muito, muito forte. Esse que eu tô dizendo como compositor que sou, mas os intérpretes e compositores ao mesmo tempo, né? Como Gil, essa turma foram... Eu como intérprete, eu aprendi muito de composição ouvindo Elis, para aprender a cantar, aprendi a cantar muito com a Elis, mas aprendi a compor com os mestres que a abençoaram, né? Que Gil, João Bosco, Tom Jobim, enfim, todos os mestres que acompanharam e fizeram a vida dela como artista, né?
Júnior Meirelles, Bailarina, que é uma composição sua, feita em parceria com Carlinhos Brown. Tem história?
Ela fala que onde dormem pensamentos, devaneios dos poetas, onde choram feiticeiros em secretos desabafos. Imagina um feiticeiro chorando, desabafando, né? Feiticeiro, a pessoa vai lá falar, ô feiticeiro, me ajuda, né? Então, onde o feiticeiro chora em secretos desabafos. Eu guardo nesse lugar o meu amor louco por ti. Onde o meu querer é nada, minhas sinas e ciladas correm feito uma criança que perdida fecha os olhos e clama embalar de sua mãe. E nesse momento ela pega e vira as costas e vai embora, como bailarina, ela vai embora. Eu fui até aí e fiquei muito tempo com essa música quietinha comigo. Cheguei lá a cantar ela por aí. Aí o Carlinhos olhou e falou, pá, no final eu falo que te amando, fazia... Te amando com gosto de adeus. Aí, rapaz, eu tenho mania de imitar as pessoas que eu tô contando as coisas. Já percebeu isso, né? Rapaz, Júnior, que negócio é esse aí, rapaz? De amando com gosto de adeus. Não, adeus, a mulher foi embora, acabou a música, o cara tá infeliz. Te amando com gosto de amar. E o... Ele falou, não vá não, não vá não, não vá não. Seu rumo tem lugar em mim. Não vá não, não vá não, não vá não. Insiste que o céu vai luzir. Ele completou os meus assovios todos com poesia, né? E como bailarina, como se não bastasse, afinal, como bailarina você faz um giro e desaparece de mim. Ele não, como se não bastasse, afinal, como bailarina voal. Aí ficou aquele voal, né? Então foi criando esse cenário com o voal balançando aquela coisa toda. E a música nasceu dessa forma. Ela já existia, porém não tava mocinha ainda. Tava faltando ficar mocinha.
Então foi assim que nasceu Bailarina, composição de Júnior Meirelles e Carlinhos Brown, que ouviremos com Júnior Meirelles.
Onde dormem pensamentos, devaneios dos dos poetas, onde choram feiticeiros, em secretos desabafos, eu guardo esse amor louco por ti. Ciladas correm feito uma criança que perdida fecha os olhos e clama o embalar de sua mãe. Como se não bastasse, afinal, como bailarina voal, faz um giro e desaparece de mim. Começo do meu fim, que alívio te ter nas mãos, canto de cigarra no ar. Mas vale morrer te cantando, te amando com gosto de amar. Como se não bastasse, afinal, como bailarina voar, faz um giro e desaparece de mim. Começo do meu fim, que alívio te ter nas mãos, canto de cigarra no ar. Mas vale morrer te cantando, te amando com gosto de amar. Não vá não, não vá não, seu rumo tem lugar em mim. Não vá não, não vá não, existe sem mim. Criança que perdida fecha os olhos e clama o embalar de sua mãe. Como se não bastasse, afinal, como bailarina voar, faz um giro e desaparece de mim. Começo do meu fim, que alívio de ter nas mãos, canto de cigarra no ar. Mas vale morrer te cantando, te amando com gosto de amar. Não vá não, não vá não, seu rumo tem lugar em mim. Não vá não, não vá não, insiste que o céu vai nos ir. Não vá não, não vá não, seu rumo tem lugar em mim. Não vá não, não vá não, te amo com gosto de amor.
Maravilha! Ouvimos Bailarina, composição de Júnior Meirelles e Carlinhos Brown, com Júnior Meirelles.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Ilha da Magia de Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Interdef de Lençóis Paulistas, São Paulo. Rádio Jeffersons de Santa Luzia, Minas Gerais. Rádio Junitral de São Paulo, capital, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multi-instrumentista paulistano Júnior Meirelles, que está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Tocador de Violão, composta solitariamente. Você lembra?
Todo tocador de violão carrega uma sina de tocar.
Júnior Meirelles me contou a interessante história de Tocador de Violão, mas antes disso falou de sua trajetória.
Eu comecei tocando na Praça do Samba com 8 anos. Era uma praça na periferia de Osasco. Nós estamos falando saindo da década de 80 ali, começando a década de 90, né? Todo domingo, isso me fez ter uma tarimba pra ver um público grande, né? Então, o primeiro palco que eu subi tinha 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, todo domingo, durante anos. Então, eu fazia samba, né? Samba de verdade. Com meu pai, na percussão e cantando, eu cantando e tocando cavaquinho, minhas irmãs cantando, cada uma cantava uma ali e tal, meu tio Edson, e a gente fazia a banda Beabá, primeiro era Saputi, depois Beabá do Samba. Do samba, que eu fui pro violão e tal, o meu cunhado, que fez a passagem também há pouco tempo, o alemão, ele, técnico de som, me chamou e falou assim: Júnior, você é super, super delicado, assim, tipo aquele nosso amigo Paulo Façanha, né? Ele diz assim: Júnior, você toca guitarra? Eu falei: alemão, do que se trata? Ele falou: um trabalho, pra você fazer um trabalho aqui comigo pra tocar guitarra numa banda de baile, vai ganhar bem. Toco. A experiência que eu tinha de guitarra eu já tinha visto na televisão. Já tinha visto. Não tinha nem tocado nela. E tinha o Grilo, que era um amigo do meu pai que tocava guitarra. Eu falei: toco. Toco. Eu sabia que tinha 6 cordas e a afinação é a mesma. Vamos nessa. E aí eu peguei um baile que tinha que tocar de Ray Cunniff, aquele baile de formatura antigo, né, com metais e tudo mais. Eu tinha que tocar de tudo. Still Got the Blue, Gary Moore, George Benson e Anita Baker, Michael Jackson, Stevie Wonder. E eu tinha que tocar todas essas harmonias e solos, anos 60. O mundo dos anos 60, banda tal, banda Voyage. Eu tive 2 meses... pra tirar o repertório. Mas a banda não sabia que esses 2 meses era pra aprender a tocar guitarra. Então, eu me tranquei, passei a tocar guitarra. Do baile, eu comecei a fazer rádio com o Joca, João Carlos Ribeiro, que ele fez a Band Brasil, né? E a gente tinha um programa chamado Cantores do Rádio. E nós cantávamos, você pedia música na hora e a gente tinha que procurar rápido na internet e cantar a música, anos atrás. E a partir daí, eu consegui, fiz baile a vida inteira, banda Primeira Mão, que eram uns bailes muito legais em São Paulo. A maior banda de baile do Brasil foi essa banda Primeira Mão, grande produção e tal. Do rádio, esse programa acabou. Quando esse programa acabou, que era uma base financeira pra mim, junto com a banda Primeira Mão, e um outro trabalho que eu fazia também em casa de shows, esse em São Paulo, esse programa acabou. Aí o Ringo, que é um grande
produtor, grande cara, um diretor que trabalha com voz e toca piano e tudo mais. Ele trabalha com o Sérgio Reis. E ele é um amor de pessoa, um senhor, sabe, super, bebe um bom vinho e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, durante um vinho, ele disse, Júnior, você vai arrumar vou arrumar um trabalho pra você, vou botar uma bola pra você chutar, que você vai botar, você não lendo gol já, só bater, vai dar tudo certo. Você vai tocar o que você gosta, você vai produzir, você vai viajar o mundo todo e você vai ganhar uma grana lascada. Falei, legal, Ringo, qual é a parte que eu acordo, né? Desse sonho aí. A partir daí ele falou, não aguento mais, vai, você vai ligar pra um amigo meu aqui. E eu liguei pro Emílio Carreira. Emílio Carreira, pianista, tecladista dos Secos e Molhados. Aí o Emílio chega e me fala, tudo bom, rapaz? Tô formando uma banda aí pra acompanhar e formar a nova banda do Ney Mato Grosso. Você quer me ajudar com isso? Falei, amigo, onde eu assino? A partir daí, eu entrei pra era dos shows, né? E comecei a fazer shows como sideman, de uma forma incrível que eu agradeço até hoje a Deus, porque eu aprendi muito. Acabei fazendo arranjo junto com o Emílio, Carlinhos Noronha e grandes amigos meus. A gente acabou fazendo show em coletivo com o Ney. E ficamos 3 anos viajando o mundo com o Ney, com show Inclassificáveis. Onde 70% do repertório, eu dobrava vozes com ele, a gente fazia onda africana, eu fazia umas vozes África e tal. E daí pra frente, pronto, fui conhecendo, né? No meio fui conhecendo, onde conheci Jorge Vercillo, onde conheci mais pra frente Carlinhos Brown, Caetano, essa turma toda que eu via pela TV, né? E tô aí até hoje, tô aqui.
Júnior Meirelles, tocador de violão, que é uma composição só sua, tem história?
Tocador de violão, todo tocador de violão carrega uma sina de tocar. De levar sua música para todo mundo ver, sem se importar com o que lá no final ele vai receber. Todo tocador de violão, ele tem ele vai para casa, ele chora com as contas, com as dívidas, né? E ele enxuga os olhos com as mãos que vão fazer chorar as cordas do seu violão, né? Então as mesmas mãos que enxugam as suas lágrimas são as mesmas mãos que vão fazer as cordas do violão chorarem ali no show. E ele riu, ele chorou no palco, conquistou seu grande amor no palco. Ele já falou com Deus no palco, e eu me refiro a Gilberto Gil nessa hora, né? Se eu quiser falar com Deus. Ele já falou com Deus no palco, já quebrou seu violão no palco, nos festivais, Sérgio K. Já quebrou seu violão no palco. E aí eu digo, falando de mim e de todos os meus amigos, de Beto Dourado, de Paulo Façanha, que é o rei do violão pra mim, que esse cara é fogo. Olha lá, preste atenção, acaba de chegar o tocador de violão. Reparem como ele sorri quando a plateia vibra e ergue a mão para aplaudir. Então essa música fala do amor que a gente tem pelo público, né? Pelo sorriso do público. O aplauso é o que nos move. Eu não acho que o aplauso é simplesmente uma coisa de estou sendo reverenciado. Eu acho que a gente tem que fugir um pouquinho disso aí. Quando a pessoa bate palma é uma coisa de susto, de amor, de... Que é isso? Ali naquele momento aquela pessoa está sendo feliz. E dessa forma a gente está cumprindo a missão da gente. Tocador de violão é isso.
Então foi assim que nasceu Tocador de Violão, composição de Júnior Meirelles, que ouviremos com o próprio criador.
Mão para aplaudir, oh, olha lá,
maravilha! Ouvimos Tocador de Violão, composição e interpretação de Júnior Meirelles.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor, compositor e multiinstrumentista paulistano Júnior Meirelles, que está nos acompanhando por todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Acontecência, composta em parceria com Jorge Versilo. Você lembra?
Não importa a hora que terei de acordar amanhã, é ver se eu respirar, acelerar desenfreado.
Em setembro de 2019, Júnior Meirelles me contou a interessante história de Acontecência. Mas antes disso, falou de seu diferencial no cenário musical brasileiro.
Em 2007, eu fui com o Ney Matogrosso para Portugal. O Serginho, baterista, era o baterista do Ney, filho do grande Firó Machado, que é meu mestre, meu pai musical. Ele tinha um pedalzinho de looping. Loopstation é um aparelho que você pisa nele e você faz um som na guitarra e ele repete o que você fez. Eu acabei pegando esse aparelho, liguei um microfone nele e fiz um beatbox. E comecei a fazer uma onda e gravar a minha voz, fazendo ritmos e melodia. Me inspirei no Take Six e comecei a fazer a primeira, a terça, a quinta, a coisa técnica musical, né, de harmonia. E comecei a montar músicas com a voz. Isso foi indo. Num dado momento eu comecei a levar isso para os bares em Lisboa, em Portugal. Já tinha vindo do show do Ney, onde eu fazia um número africano. E eu vou gravando vozes e colocando os instrumentos em volta. Nisso conheci o Bob McFerrin em São Paulo. E nós cantamos juntos. É um ídolo. Sou maluco por ele. E eu dei uma canja com o Bob. E nós cantamos sem esse pedal, como ele sempre faz. É um one-man show, maior one-man show do mundo pra mim. E eu subi no palco e cantei com ele. Ali eu percebi, nós trocamos ali uma energia durante uns 4 minutos, fazendo contrapontos de nada, de algo que estava chegando nele e ele passando para mim, e eu jogando de volta para ele. A partir do Bob McFerrin eu falei, eu preciso fazer isso. Hoje eu tenho um show que está sendo lançado, eu tô começando a fazer esse show, que é onde eu tenho isso mais concreto, aonde eu canto de... Eu falo que eu canto black music. Quando você fala black music, dá a impressão que é Beyoncé, né? Não, não é. É música preta mesmo. É, eu canto de Carlinhos Brown a James Brown, a Stevie Wonder, música africana, dialetos, e eu vou passando toda a minha influência com percussão, violão e voz. Tudo ali, ao vivo e a cores, gravando na hora e produzindo na hora e reproduzindo na hora para as pessoas com esse aparelho. E isso aí já está me levando para alguns lugares. Já fui à Polônia, Gdynia, Gdansk, fiz no Ronnie Scott em Londres. Usei também esse aparelho, já viajei algumas coisas aqui no Brasil também, e tô indo, fazendo as coisinhas por aí. Esse é meu diferencial, eu gosto de fazer esse show sozinho, e há pouco tempo fiz aqui em Brasília, que foi muito legal, muito bacana, um público muito bacana, e é algo que está acontecendo no mundo hoje. O Jacob Collier, que é um menino incrível de Londres, faz isso. O Tóquio, que eu não sei de onde ele é, um menino muito bom também nisso, que faz com piano isso. Isso acaba que está virando uma tendência, né, musical, bem bacana.
Acontecência, que é uma composição sua, feita em parceria com Jorge Versilo, tem história?
Rapaz, a música fala, não me importa a hora que terei de acordar amanhã. Tudo é ver se eu respirar, acelerar, desenfreado, que são os dois ali fazendo amor, né? Seu discurso em meu ouvido vai arrebatar qualquer eleição. Um segundo do seu beijo pode transformar tudo, né? Um segundo do beijo dela. Eu estava com o Jorge e cantei isso pra ele. E o Jorge estava naquele momento da paixão, né? Com Martinha, que é minha grande amiga, comadre. E ele estava numa paixão lascada com ela ali e tal. E aí ele aproveitou esse momento, eu acho, né? É do amor, eu já nem peço mais pra ser feliz. Ser feliz é uma questão de acontecência, que é o nome da música. E eu vim com essa onda. Eu cantei essa parte, compus essa parte, e ele veio com sou do amor, de foto a foto, que é a selfie. De foto a foto, mar a mar eu vou que vou, e vem que vem, no vai e vem. E aí o Jorge veio com uma história que ele é aquele maluco que pedra não sei do que, Eva que faz não sei o que lá, e é UFO, e é ali alienígena, e é não sei o que. É uma loucura conviver com esse cara. E aí o Jorge começou a falar sobre o reiki, a forma como ele tentava se energizar para fugir daquela paixão. Então, reiki yoga, meditação, que louco, eu quis ficar ileso à paixão, vejo a liberdade sem fim, que a natureza toda goza na diversidade, mas meus dias são esperar cada minuto uma mensagem chegar. Então ele tenta fugir na espiritualidade, no reiki, nas pedras, na erva, no que ele puder, só que ele fica esperando ali o telefone tocar. Então essa é a acontecência. Música foi música de trabalho há algum tempo do Jorge, né? E fiquei super feliz com isso. Muito bacana, muito bacana.
Então foi assim que nasceu Acontecência, composição de Júnior Meirelles e Jorge Versilo, que ouviremos com Jorge Versilo.
De acordar amanhã, tudo é ver seu respirar, acelerar desenfreado. Seu discurso em meu ouvido vai arrebatar qualquer eleição. Um segundo do seu beijo pode transformar o eterno. É do amor, e eu já nem peço mais pra ser feliz. Ser feliz é uma questão de acontecência. Sou do amor, de foto a foto, mar a mar eu vou. Vou que vou, e vem que vem, no vai e vem, contigo eu vou. A liberdade sem fim, que a natureza toda goza na diversidade. Mas meus dias são esperar cada mensagem nova sua chega. E eu era tão dono de mim, agora já não sei de nada, barbaridade. Não importa a hora que terei de acordar amanhã, respirar, acelerar desenfreado. Seu discurso em meu ouvido vai arrebatar qualquer eleição. Um segundo do seu beijo pode transformar o eterno. É do amor, e eu já nem peço mais pra ser feliz. Ser feliz é uma questão de acontecência. Sou do amor, de foto a foto, mar a mar eu vou. Vou que vou, e vem que vem, no vai e vem, contigo eu vou. Até o sim a um não, se expande a todos os universos, a mundos e sóis. Tantos se curvam ao amor, no monastério de Stock, no rock ou no blues, na cama ou na beira de um cais, da Titiolina ao Dalai Lama, de Lennon a Jesus. É do amor, e eu já nem peço mais pra ser feliz. Ser feliz
é uma questão de acontecência. Sou do amor, de foto a foto, mar a mar eu vou. Vou que vou, e vem que vem, não vai e vem, contigo eu vou.
Maravilha! Ouvimos Acontecência, composição de Júnior Meirelles e Jorge Versilo, na voz de Jorge Versilo.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e multiinstrumentista paulistano Júnior Meirelles. E a música da vez é O Que Você Sabe da Minha Alegria, composição só dele. Você lembra?
Noite escura, armadilhas, tão traiçoeiras as ilhas que o artista tem que atracar.
Em setembro de 2019, Júnior Meirelles me contou a interessante história de O Que Você Sabe da Minha Vida. Mas antes disso, falou do projeto Lira, Música de Presente.
Então, Música de Presente é uma empresa minha, de um sócio, que a gente chama Lira. A música de presente, você pode dar qualquer coisa para alguém. Você pode ter muito dinheiro, dar um carro maravilhoso, um carro importado, uma joia e tal. E tem coisas que... A maioria das coisas físicas são perecíveis, né? E uma música, ela vai ficar aí pro resto da vida. Então, esse trabalho, você me brifa, você me chama no WhatsApp, nas redes sociais e tal. Olha, eu quero fazer... Normalmente, tá rolando muito o Instagram e agora o WhatsApp. As pessoas falam comigo e falam, olha, a minha mãe, minha mãezinha querida, tá fazendo aniversário tal dia. E eu pergunto, o sonho da sua mãe? Como você conheceu sua mãe? Eu pensei aqui, olha que louco. Qual o melhor sonho da sua mãe? Como foi o casamento dela? Um momento difícil, um momento de alegria. Como foi o seu primeiro abraço no seu marido? Então, pra mãe, pro marido, pro nascimento, tarará, tarará, casamento, né? E eu sou brifado, e aí eu vou e componho uma música. Quando eu fiz esse projeto, quando eu comecei esse projeto, foi uma forma de ter uma empresa fazendo música de uma outra forma. Chegar mais perto das pessoas mesmo. É muito acessível, não é uma coisa muito cara. Então eu vou fazer isso. Comecei a fazer o projeto. A partir daí, eu percebi que eu tenho um contato tão direto com a vida da pessoa e a poesia da vida da pessoa, a luz das pessoas, a família e tudo mais, que eu me senti um pouco invasivo, sabe? Assim, nossa, eu tô entrando muito aí, né? Cara, e acaba que é uma maravilha. Eu falo, a partir do momento que a pessoa me contrata pra fazer esse trabalho, eu tenho um contato com ela direto. Eu não tenho funcionário, sou eu falando com a pessoa. As pessoas se emocionam, é meio um psicólogo. As pessoas se emocionam falando do marido, do filho que vai nascer, ou de alguém que ficou doente, foi salvo. Cara, tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Quem quiser uma música de presente, é só falar comigo. Pode passar contato? Pode. Instagram, na mensaginha do Instagram, ou no 11 99535 1110. 11 99535 1110. E nas redes sociais é só me procurar, que a gente faz uma música linda. Lira, música de presente.
Júnior Meirelles, O Que Você Sabe da Minha Alegria, que é uma composição só sua, da história.
Eu tava cantando num bar e eu tava meio deprimidinho nesse dia, não tava muito bem nesse dia. Cantei uma música do Djavan ali e tal, uma coisa como O amor é um grande laço, um passo pra uma armadilha, cantando, faltando um pedaço. E nisso, chegou uma, como diz minha mãe, chegou uma abençoada e falou pra mim assim, menino, ô moço, vem cá. É, canta uma coisa alegre pra gente aí, por favor. Mas aquilo ali foi uma faca que entrou no meu coração naquele momento. Que é a parte, às vezes, ruim, que faz parte do bar, né, da noite. Você tem um contato muito próximo às pessoas. A partir dali, eu fiz uma música falando dos meus amigos, falando de mim. E falando dos meus amigos que chegam num bar e cantando Djavan, cantando Chico, cantando Caetano. E a partir dali chega uma pessoa ali e fala que você não tá sendo alegre. Você tá sendo muito alegre ali. É, noite escura, armadilha, tão traiçoeiras as ilhas que o artista tem que atracar. Lá seus valores não contam, eles só contam dinheiro. E fazem que entendem o que o artista faz. Como se fosse crime, o artista canta Chico, Milton, Djavan. Seu coração acende até que alguém chega e pede uma canção alegre. O que você sabe da minha alegria? Você só ouve as canções que já conhece. E assim você não conhece nada. E esse é o final de mais uma jornada minha. O artista já vai ser mandado embora, que o cara do caixa me mandou embora. Porque eu não gostei, acho que teve alguma coisa lá. O artista já vai ser mandado embora. Seu sonho tão lindo jogado fora. Aí ele vai embora pra casa, fica mal pra caramba com aquela situação. Só que ele pensa no leite da criança, na fralda, na ração do cachorro, né? Que é o meu caso. E do Pitico, que é meu filho. E aí ele vai pra casa e... O domesticado, ele se rende e canta aquela canção que ele não queria cantar. E num mar de aplausos, ele se afoga na ilha da escuridão. O nome dessa música é é uma pergunta. O que você sabe da minha alegria? De uma forma quase nem Mato Grosso de perguntar, com aqueles olhos arregalados do Ney, pra vocês poderem entender mesmo como eu pergunto. O que você sabe da minha alegria?
Que lindo! Então foi assim que nasceu O Que Você Sabe da Minha Alegria? Composição de Júnior Meirelles, que ouviremos na voz do próprio criador.
Armadilhas, tão traiçoeiras as ilhas que o artista tem que atracar. Lá seus valores não contam, eles só contam dinheiro e fazem de conta que entendem o que o artista faz. Como se fosse crime, o artista canta Chico, Milton, Djavan. Seu coração acende até que alguém pede uma canção alegre. O que você sabe da minha alegria? Você só ouve as canções que já conhece. E assim você não conhece nada. E esse é o final de mais uma jornada. O artista já vai ser mandado embora. Seu sonho tão lindo jogado fora. O domesticado, ele se rende e canta aquela canção. Ele se afoga na ilha da escuridão. O que você sabe da minha alegria? Você só ouve as canções que já conhece. E assim você não conhece nada. E esse é o final de mais uma jornada. O artista já vai ser mandado embora. Seu sonho tão lindo jogado fora.
O que você sabe da minha alegria?
Maravilha! Ouvimos O Que Você Sabe da Minha Alegria, composição e interpretação de Júnior Meirelles. Júnior Meirelles, eu tenho certeza que nossos ouvintes estão apaixonados por você, pelo seu carisma, pelas histórias que você contou, pelo seu talento. Você tem um site para aqueles que querem descobrir mais coisas suas? Uma página no Facebook, Instagram, essas coisas?
Ah, eu acho o bem legal. Meu Facebook tá até bem quietinho. Instagram é o melhor. Vão todos pro meu Instagram, por favor. Júnior Meirelles com dois L's. Júnior Meirelles com dois L's é o meu Instagram.
Júnior Meirelles, agradeço imensamente a sua participação no projeto. Então, foi assim. Agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ui, vou te falar um negócio. Eu adoro dar entrevista, cara. Às vezes eu saio com o Ney Mato Grosso ou com o meu amigo Jorge Vecilo. A gente vai junto e eu vou ali de special guest nos lugares onde eles têm que dar entrevista. E eu fico ali pensando, caramba, eu queria dar aquela entrevista também. Eu adoro dar entrevista. Mas uma assim, podendo falar mesmo da minha obra, das minhas coisas, dos meus amigos, eu acho que eu nunca fiz, assim, dessa forma, que é genial. Porque eu acho que no seu programa você cria um cenário, né? As pessoas estão ouvindo e estão vendo, né? E isso é muito legal. Parabéns, pô, bom demais. Tô muito feliz por isso, muito feliz. Eu quero ouvir esse programa depois, que eu acho que vai ser muito engraçado ter os meus olhos inversos, né, pra entender. Porque eu sou meio maluco, eu falo pra caramba, né? Eu falo bastante, né? Você não achou que eu falo bem? Muito obrigado, meu irmão. Então foi assim, viu? Foi assim. Um beijo, meu irmão. Valeu.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.